Oi, pode entrar. Fica à vontade.
Imagine um lugar onde universos são feitos de fantasia, ficção científica e terror. Não há mais volta. Essa é a passagem para Imaginários.
E aí galera, beleza? Eu sou Rafael Fernandes, esse é mais um Imaginários, o podcast da editora Draco. E mais uma vez aqui, esse que provavelmente é um episódio de fechamento do ano, eu acho, né? Eu acredito que vai sair lá na rabeirinha do ano de 2020, mas que você provavelmente vai ouvir no começo do ano de 2021. Então, feliz ano novo, adeus, maravilhosamente adeus, ano velho. Estou junto aqui com o Eric Sama.
E aí, pessoal, vamos lá acabar logo esse 2020 e começar um 2021 aí pra apagar essa história aí.
E esse negócio de apagar, apagão é comigo. É, e hoje temos aqui uma convidada sensacional aí, né, vamos dizer que ela é do lore da Draco, né? Já faz parte aí do conceito do que é a Draco.
Cara,
que é a
Ana. Eu já tô tão velha que tô folclórica.
É, nós todos aqui somos o lore da Draco.
Já virei a Baba Yaga, a mamãe gansa da Draco.
É, melhor que a Baba Yaga.
Melhor que a Baba Yaga. Eu comecei dizendo Baba Yaga. Mamãe gansa é melhor, combina
é
mais.
É melhor. Ana Lúcia Merege, fale um pouquinho aí do seu trabalho, Ana, que pra quem ainda não te conhece, que chegou de helicóptero e caiu do helicóptero e sobreviveu. E
aí, pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Lúcia Merege, né? Como vocês devem perceber pelo sotaque, eu tô falando aqui do Rio, não tô falando de São Paulo, como os outros dois aqui pré-claros. Eu tô na editora Draco desde o iniciozinho, publiquei um conto no Imaginários, no primeiro volume de Imaginários. Depois continuei publicando meus livros, que se passam no universo chamado Atelgard, que são livros de fantasia épica, né? Castelo das Águias, A Ilha dos Ossos e A Fonte Âmbar, e tem dois juvenis, que são Anne e a Trilha Secreta e o Orlando e o Escudo da Coragem. Ao mesmo tempo, eu também organizei e continuo organizando algumas coletâneas na editora, né? Excalibur, Medieval, que eu co-organizei com Eduardo Cassi, Magos e Duendes, né? Além de participar também de outros contos, outras coletâneas, de outros projetos e tal. Então, eu sou uma pessoa que tá desde o início, né? Continuo aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês, não só sobre o meu trabalho, mas sobre outras coisas também muito interessantes.
Muito bem. É, então, a Ana aí tem bastante experiência e o tema de hoje é o tema dela, né, cara? A gente chamou o Neymar desse tema aí, o Maradona desse tema, né? É, contos de fadas, né?
Maradona já morreu, hein, mano? Vamos matar a Ana, né?
Ai, não.
Ninguém falou em matar em ninguém. Tô falando de expoentes da sua área. Poderia falar o Leonardo da Vinci, mas ia estar tá exagerando, que o Leonardo da Vinci não era tão bom quanto a Ana.
Ah. Tá bom, ok.
Então, vamos lá, pessoal. Imagino que vai todo mundo responder quase a mesma coisa, mas qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com contos de fada?
O primeiro contato que eu tive com contos de fadas foi uma coisa, assim, ao mesmo tempo de televisão e de literatura, tá? Eu cresci numa casa com muitos livros, com pessoas que liam muito pra mim, né? E vocês devem perceber que eu sou uma pessoa, assim, velha que nem as montanhas, né? Então, naquele tempo não tinha, por exemplo, TV a cabo, a gente não tinha videocassete, nada disso. Você via na televisão aquilo que passava na televisão. Minha família também não era muito de levar cinema, esse tipo de coisa assim. Mas tinha muito livro em casa, né? Então eu tinha muitos livros lá de contos e recontos, assim, de histórias de fada, histórias de aventura. Então meu primeiro contato foi por aí, também pelo que passava na televisão. Tinha na época que eu era bem pequena, tinha um programa que passava trechos de desenhos animados da Disney, não passava os desenhos inteiros, então eu vi, assim, trechinhos, né? Da Branca de Neve, trechinho da Cinderela, da Bela Adormecida. Pra eu ver os desenhos inteiros, demorou um pouquinho, né? E alguns eu fui ver mais tarde, assim, quando surgiu o videocassete, essas coisas. Então, meu contato foi, ao mesmo tempo da Disney ou de algum outro tipo de encenação, outro tipo de desenho animado que fizessem, porque não era só os estúdios Disney, né? E também de livros, onde muitas vezes o desenho dos personagens era diferente, a história era contada de maneira diferente, conforme fosse uma ou outra tradição. Livros mesmo de estudo, de folclore e tal. Tinha os recontos dos contos de fada do Monteiro Lobato, tinha lá em casa também, dos irmãos Grimm, do Perrault. Então foi uma coisa bem híbrida, né? Foi um contato que veio tanto da palavra escrita ou oral, quando alguém lia pra mim, quanto do visual, que ficou na cabeça de muita gente. Então, minha sobrinha uma vez pediu pra minha irmã desenhar pra ela uma Branca de Neve. Ela desenhou uma Branca de Neve de cabelos compridos e minha sobrinha reclamou na hora: Branca de Neve não tem cabelo comprido, tia. porque a Disney não botou ela assim.
Pra mim foi um pouco da ideia de achar uns livros, né, que rondam pela casa. Tinha também, além disso, né, que todo mundo acha que teve contato com alguma edição que conta essas histórias e dificilmente é a original, né? Eu tive realmente recontos, era bem simplificado. Eu lembro de uma coleção que minha avó comprou, que na época que os caras vendiam de porta em porta. Era uma coleção que tinha aquela capa almofadadinha. E eu lembro que eu gostava das ilustrações. Era uma coisa que minha avó tinha e eu sempre lia quando eu tava na casa dela. Mas pra não ficar me repetindo numa coisa que a própria Ana já trouxe, eu gostava muito, muito dos recontos, das versões, das paródias ou dos recontos que tinha na Turma da Mônica. Sempre gostei muito de Turma da Mônica, li muito Mônica quando era criança. Então eu sempre adorava ver essas brincadeiras que eles faziam, essas misturadinhas, né, que davam, qual personagem que fazia qual função da história. Era uma coisa que eu curtia muito e sempre gostei de ver.
Ah, legal. Eu passei por isso daí que vocês comentaram também. Eu tive essa coleção, Eric, que vendia de porta em porta. Meus pais sempre compraram livros dessa maneira. Então eu acho bem interessante. Que era eu tinha tanto os contos de fada, era uma versão recontada, mais leve, né?
Isso.
Um pouquinho texto. E eu tinha tanto contos de fada quanto tinha Mil e Uma Noites, que foi uma referência muito forte pra mim quando era garoto, né? Então, eu lembro de ler muitas vezes os contos de fada, mas, sabe, pensando bem, eu acho que o grande lance que me fez gostar dessas histórias foi aquela coleção de fita cassete da Disney, colorida, que tinha sempre duas histórias da fita, e o livro também era flip, né? E além dessa coleção, tinha também uns discos de vinil que meu pai comprou pra mim, coloridos, grandes, não era EP, era vinil mesmo, que narravam uma história inteira, tanto de histórias do imaginário popular brasileiro, tive bastante coisa assim de música e de contação, como também dos contos de fada. Mas a que mais ficou na minha cabeça, eu acho que foi a coleção da Disney mesmo, principalmente a fita da Branca de Neve, que do outro lado tinha 20 mil léguas submarinas, que é a minha história favorita dessa época.
Pô, legal. Eu também cheguei a ter esses livrinhos, esses disquinhos, né? Tinha aquelas histórias tipo Festa no Céu, essas coisas assim, né?
Isso.
Músicas do Braguinha, né? Tinha tudo isso. Isso é bem antigo. Talvez até você tenha tido essas coisas assim lançadas, né, bem antes até de vocês nascerem, ou então foi uma reedição, não sei.
É provável que tenha sido de segunda mão, sabe, que de
talvez,
outra criança.
Já herdou de um primo, alguma coisa assim, né? Porque assim, vocês regulam com as minhas sobrinhas, então eu lembro de ter comprado esses livrinhos almofadados, não sei o que, já na época das minhas sobrinhas, assim, que são mais novas, né? E depois continuou, minha filha, ainda comprei pra ela no parque aqui perto, eles vendiam, mas aí já é uma coisa assim que vendia na rua, de uma coisa assim muito bem pobre até, né? Eles contavam a história em 6 páginas, 8 páginas, assim, de uma forma assim bem... Mas ela pedia pra comprar, a gente comprava.
E acho que também tem muita coisa que minha mãe contava na versão dela, sabe? Então, e tem, na minha cabeça, mistura muito o que é conto de fada, o que é as histórias de cordel, o que, sabe? Estão muito, muito perto na mesma parte do HD, sabe? Eu acho que a origem é essa, né?
Sim, elas são do imaginário popular e algumas autorais, né? Tipo as do Anderson, por exemplo, Patinho Feio. Mas de tanto serem contadas assim, elas se incorporaram à ideia do conto de fada. Mas então, é justamente o que você estava falando, Mil e Uma Noites e tal, muitas têm, embora elas venham de ramos diferentes e tal, mas elas também são da literatura tradicional, foram tendo várias versões e tudo e chegaram. Mas eles juntam muito isso também com clássicos já escritos assim e voltados mais para um público mais novo ou que se tornaram, tipo Alice, Pinóquio, que na verdade é uma sátira, né, mas que foi incorporado à literatura para criança, Peter Pan e outras histórias assim. Você vê muito frequentemente coleções que misturam, tipo a Branca de Neve e o Peter Pan, que são histórias que têm origens assim completamente diferentes, né? Mas elas acabaram sendo incorporadas ao repertório, digamos assim, tradicional barra clássico, né? Que você passa para as crianças, principalmente. E nem sempre são histórias que começaram como histórias para criança, né?
Como é que a gente chegou nessas versões da Disney que são ultra posterizadas e muitas vezes descaracterizadas? E qual que é a diferença, assim, na maior parte das vezes as histórias originais eram para adulto? Qual que era a função desse tipo de história? Elas sempre foram pro público infantil? Ou é de um período que não havia nem essa preocupação dessa divisão?
Não. O que acontece? As histórias, a gente muitas vezes até, digamos assim, se você pensar em termos assim bem, bem objetivos, né? Você chegar e falar contos de fada, versões originais, você tá incorrendo num erro, né? Por quê? Qual é a versão original de uma história que é anônima e que persistiu durante séculos e séculos sendo contada em várias versões orais até ela ter um registro, né? Então não tem um conto de fada original. O que você tem são versões que foram estabelecidas ao longo do tempo, de histórias que são provenientes de longa data, boa parte delas. Então, por exemplo, histórias, muitas vezes você vê até motivos, né, quer dizer, temas que vêm lá da mitologia grega. Por exemplo, na Bela e a Fera você tem a história do noivo animal, digamos assim, o cara que, na verdade, ele é bom, é bonito e tudo, só que a aparência dele é um monstro. Isso lembra um pouco a história de Psique e Eros, né? Psique não sabia como ele era e ela descobriu que ela supunha que ele era um monstro, então ela descobriu que ele vivia sempre no escuro. Então você encontra esse motivo. Você encontra versões de Bela Adormecida, de Cinderela, de Branca de Neve, em várias culturas, né, em várias tradições, histórias muito semelhantes. Você tem a Cinderela, por exemplo, contada pelos indígenas algonquinos, lá do Canadá. É uma história muito parecida com a da Cinderela, né, que não vai pra um baile, mas ela vai encontrar um cara lá e tal, e ela vai toda rota e tudo mais. Então, essas histórias, elas estão no imaginário popular, elas foram passando de boca em boca, elas trazem arquétipos, símbolos, assim, que são comuns, digamos, ao imaginário de toda a humanidade, elas foram tendo versões e mais versões. E as versões, elas eram para um público, elas eram atreladas à performance.
Elas eram, então, folclóricas?
Muitas delas, sim.
Narrativa oral mesmo, então?
Narrativa oral, boa parte delas, né? Algumas são autorais, por exemplo, o Patinho Feio é uma história do Anderson. Embora ele pode até ter se inspirado em alguma coisa que ele ouviu, mas é uma história autoral. Agora, aquelas histórias dos irmãos Grimm ou do Perrault não foram criadas por eles. O que eles criaram foi a forma, a performance. Então, o que acontece? A história era contada. Digamos que eu escutei uma história, tipo a história, digamos, da Cinderela. E eu sou um cara que conta essas histórias pro público que tá no mercado medieval. Então, eu tenho que contar essa história de maneira que a minha audiência escute. A gente conversa com o público, né? Então, a forma de contar a história estava atrelada justamente àquele público que estava ouvindo. Ele geralmente, dessa forma, ele contava de uma forma mais engraçada, ele brincava com, por exemplo, uma personalidade ali da cidade, né? Por exemplo, a madrasta da Branca de Neve, ela era uma mulher muito feia, ou da Cinderela, ela era uma mulher muito feia, lembrava até, sabe quem? O prefeito da cidade, todo mundo, ha, 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 ha. Agora, se você fosse contar num salão, né, pra um salão nobre, onde você tinha damas e pessoas da nobreza e tudo, você contava com uma linguagem mais erudita, usava um outro tipo de sarcasmo e tal. E aí, você, ao longo do tempo, algumas dessas histórias foram ganhando versões. Essas versões começaram a ser publicadas em diferentes edições, começaram a ser traduzidas, né? Não só de contos de fadas que, digamos, se originam na Europa, mas muita coisa, material originário do Oriente também, como as Mil e Uma Noites, que tiveram tradução no início do século XVIII, né? Pro francês, que também já eram histórias baseadas em muita coisa antiga. Então, cada época faz o seu reconto de maneira que reflita. Ele é um produto histórico também. Então, o Perrault, na Cinderela do Perrault, você vai ver refletido o tipo de sociedade que você tinha na França do século XVIII, a sociedade dos salões. Já na Cinderela dos irmãos Grimm, que veio no início do século XIX, é diferente.
É, eu ia comentar justamente isso, porque dá pra ver visivelmente que não tem jeito, né? Toda obra criada sempre vai estar conversando com o seu tempo, né? Não tem jeito. E isso que você tá dizendo também faz a gente lembrar, refletir, que é tipo o Netflix da época, sabe? É o streaming da época, é a forma que as pessoas consumiam as histórias de forma popular. Assim como a novela já tinha uma linguagem diferente, antes o teatro. É impressionante, né? Como tudo está sempre ligado à época em que acontece, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fixar na nossa cabeça como contador de história, né? Não dá pra você escapar do contexto histórico em que você vive.
Exatamente. Então, se eu quiser falar, olha, os irmãos Grimm escreveram uns contos assim, ou se eu quiser estudar o arquétipo, né? O simbolismo que tá num conto, de repente eu vou remeter uma coisa mais antiga. Mas se eu quiser usar esse conto e fazer um reconto dele, eu tenho que pensar no público. Se eu tô me dirigindo a um público infantil, eu vou ter que falar de um jeito. Se eu vou me dirigir a um público mais velho ou que gosta de coisa pop e eu quiser fazer um recorte pop, eu vou fazer de outro jeito. Eu acho que a gente consegue falar com qualquer público, mantendo a essência da história. Quer dizer, recentemente você tem uma coleção aí feita para crianças que pegou, por exemplo, João e Maria, e em vez de botar a madrasta ou mãe do João e Maria mandando eles para a floresta para ficar lá se perder, ela fala assim: olha, vão com Deus, marquem um caminho para vocês não se perderem. Quer dizer, eles não quiseram mostrar uma mãe ou uma madrasta má, né? Mas, na verdade, é a história. É assim porque, naquele período em que ela foi fixada, não era incomum que as famílias acabassem deixando os filhos pra morrer, porque não tinha condições de cuidar deles, né? E isso é uma coisa que reflete mesmo a história da época. Então, não tem por que você disfarçar. Você pode não ser muito gráfico, você pode não ser muito contundente, porque você não quer chocar, mas a história é essa, e ela tem um ensinamento, ela tem uma verdade, ela tem um simbolismo que a gente não pode deixar de lado. Então, nesse ponto, né, a gente pode dizer que algumas versões realmente pasteurizam, né, mas outras não, outras simplesmente usam a maneira de contar histórias que é próxima da sua época, que é relativa a época e o público, e tá correto.
Isso não só acho que tem a ver com a época e o que vocês estão falando, e o público, mas também com o tipo de suporte que era mais popular na época, né? Então, você tem, como eu comentei, muitas das coisas eu acabei ouvindo por minha mãe contar histórias, né? Uhum. Então, a família dela, apesar de gostar de ler, todo mundo, mesmo que não tivesse escolaridade, tinha o mínimo de escolaridade, sabia ler e lia de tudo, né? E conversava muito sobre isso. Eles são muito de contar história um pros outros, sabe? Então, já vem dessa coisa indígena, que tem uma parte da família da minha mãe que é indígena. A do lado do meu pai já são de origem africana, então são posicionamentos diferentes. Da minha mãe é muito mais essa coisa de contar a história nordestina, do cordel, né? Toda essa estrutura. Eu sempre dizendo que boa parte dessas histórias que hoje a gente vê com a gavetinha do Contos de Fadas eram histórias orais, faz muito sentido pra mim. Elas parecem muito com as histórias de cordel e tudo. Muitas têm aquela moral, muitas têm um ensinamento por trás, um aviso, né? Então sinto que tem muito disso. Mas só pra não fugir do papo da Disney, eu tô aqui pra ler já faz um tempo as versões aspas originais, né? Porque não são originais, mas as versões literárias mais tradicionais aí, né?
Isso, versões literárias tradicionais, é isso aí.
Eu ainda não caí de cabeça nisso, porque normalmente eu leio aquilo que eu tô com projetos, envolvidos em projetos, sabe? Então, vida de um editor e roteirista é essa, se eu vou trabalhar com isso, eu tenho que ler as referências, né? Então não dá muito pra ficar lendo aleatoriamente. Você citou uma coisa que me deixou curioso. Quais são as principais diferenças de hoje de um Frozen pra uma Branca de Neve? O que você vê aí de diferença na construção da princesa, do universo fantástico? O que você vê de diferente?
As diferenças são enormes, né? A Branca de Neve, ela praticamente, ela não fazia nada. Ela chegava, fugia, limpava a casa dos anões cantando e dançando. Depois ela comia maçã e depois ela ficava com o príncipe. Ela praticamente, o que ela fazia era isso, era um papel bem passivo, né?
Ela só reage, né?
É um papel passivo que ela teve ali. Na verdade, assim, os heróis da história ali foram os anões, né? Foi quem fez alguma coisa. O príncipe chegou no fim, no caso da Branca de Neve. Os bichinhos ajudaram a arrumar a casa, a madrasta é malvada. O caçador foi um cara bacana, né? E o caçador é um personagem assim que ficou na minha cabeça, né? Ficou no meu imaginário. Que, pô, se ele tivesse matado a Branca de Neve, não tinha nem história, né? O cara foi lá e tal. Mas depois ele sumiu ali daquela versão, né? Some mesmo da história da versão, das versões literárias. E depois o príncipe chega só pra ela acordar, né? E quando você vai passando à frente, você vai encontrando heroínas que já se posicionam, já fazem mais alguma coisa, né? Você, quando chega na Bela e a Fera, você já vê alguém que chega, não vou casar com esse cara brutamontes aqui, porque ele não gosta de mulher que lê, não gosta de mulher que tem ideias, né? Ela foge daquele ali e vai ficar com outro que tem uma enorme biblioteca, né? Ainda assim, as pessoas falam, ah, mas ali é síndrome de Estocolmo, não sei o que mais. É uma personagem mais construída, assim, ela tem mais personalidade, né? Ela se posiciona e ela age. E quando você chega no Frozen, na Moana, aí ela assume o protagonismo realmente, né? Aí você não tá contando uma história onde ela está enquadrada, você tá contando a história da personagem. A personagem começa de um jeito, amadurece, passa pelos conflitos todos e se sai daqueles conflitos, né? E ao mesmo tempo, o interesse amoroso, né? No caso da Frozen, no caso é o da Anna, né? E não da Elsa, ele é um cara todo respeitoso. Ele chega, ele só vai beijar se ela deixar, entendeu? Ele sabe respeitar o espaço dela, ele não é um cara invasivo, né? Então, além de construir melhor as princesas, quando existe um interesse amoroso ali, quando existe um protagonista homem, né, no caso da protagonista principal ser mulher, eles colocam como alguém muito mais atento, muito mais sensível a esse tipo de atitude, né, esse tipo de espaço das mulheres. Uns caras, assim, bem diferentes, né, do cara que chega e vai, eu faço, eu aconteço. Ele ainda é um cara ativo, né, mas ele é um cara todo compreensivo. Eu vejo que há uma construção nova, né, digamos assim, acompanhando, né, a mentalidade nova. Ainda bem, né?
É, e sei lá, e por conta disso a gente vê coisas que sempre vai ser um pouco, pode chamar um pouco a atenção. O que a gente tem que olhar, essas produções da Disney, essas produções atuais, é que elas não necessariamente têm que ser historicamente realistas, né? Historicamente fiéis, mas sim justamente falar com o público atual, falar com o contexto atual. Porque se você vê, por exemplo, sei lá, o live action da Bela e a Fera, né? Os salões tinham pessoas de várias etnias diferentes, né? Que é uma coisa que, se você olhar historicamente, não necessariamente era assim. A gente tem que sempre tentar enxergar essas coisas sempre da mesma forma. É fruto de seu tempo, né? As obras são fruto do tempo em que acontece. A gente não pode esquecer disso.
É fantasia. Fantasia é o que eu sempre falo. Quando a gente escreve fantasia histórica, né? Eu escrevo, Eduardo escreve, outros escrevemos. A gente fala, a gente fez uma grande pesquisa pra gente saber o que é histórico e o que não é. Em cima disso, a gente cria. Então, a gente se permite liberdades, né? Eu não vejo problema nenhum em você colocar umas coisas... Sabe, é uma história fantástica mesmo, né? Eu só acho que a essência mesmo da coisa, se você tá se baseando, você pode eventualmente criar uma história onde tudo acontece diferente. Assim, olha, eu me baseei na história da Bela e da Fera, mas eu contei uma história diferente. Muitas histórias que fazem aqueles entrelaçamentos, tipo Once Upon a Time, né? Ela mistura muita coisa, mistura até coisa que não é conto de fada, né? Peter Pan, Capitão Gancho, Pinóquio, Rei Arthur, né? Mistura história de aventura e bota todo mundo ali na mesma cidade, no mesmo caldo. Porque é uma cidade de fantasia, uma cidade de fábulas, é uma cidade imaginária. E no campo do imaginário você faz, você não pode chegar a dizer, isso aqui é Branca de Neve, sim, fiel, tal, se você criou em cima. Você fala, é uma adaptação, é um reconto, é uma revisitação, digamos.
E quais são os contos de fada favoritos aqui da nossa turminha, né? Vamos começar com o Rafael, que tá quietinho, Rafa? Tá pensando na fera?
É, cara, tá difícil. Bom, eu acho que mudou muitas vezes, né? Eu, quando era moleque, eu acho que eu gostava mais de contos que tinham um lado esquisito, sabe? Que na época era contos de fada, hoje eu não vejo mais assim, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, as próprias Mil e Uma Noites, era o que quando eu era criança eu via como parte do universo dos contos de fadas, né? Mas acho que gosto bastante daquelas coisas de alguém amaldiçoa alguém... Tipo o Rumpelstiltskin, essas coisas assim que tem um goblin, uma criatura esquisita, ou que envolve alguma coisa meio macabra. Então, normalmente essas me interessam. Eu gostava muito de João e Maria, gostava de verdade. Principalmente das versões que minha mãe fazia, que eram muito mais bizarras, esquisitas possíveis.
É.
E aí era muito mais da hora. Mas eu acho que é um dos meus favoritos. Dá pra pensar que é um dos meus favoritos. A Chapeuzinho Vermelho também acho bem legal, que tem um monstro, né? Tem sempre quando tinha essas coisas me interessavam. Eu sempre curti essas paradas.
É, você falou do João e Maria, eu lembro a maneira como minha mãe contava, era realmente bem assustador, porque ela falava dos dedinhos, né, do dedinho que era com o graveto.
Do rabo da lagartixa, sua mãe falava também?
Puta,
do rabo da lagartixa?
Mano, aquilo lá me dava um apavoro, assim, mas eu lembro que eu gostava muito mesmo da Chapeuzinho Vermelho, eu acho que era uma história que eu me divertia bastante, principalmente na parte que ela vai pra floresta, tudo, depois o lobo sempre era uma figura de assustar, né, ela era muito apavorante pra mim quando era molequinho.
E tem um diálogo memorável, né, cara? Poucas dessas histórias você pode dizer que sabe o diálogo de cabeça. Da Branca de Neve todo mundo sabe. Oh,
do
desculpa,
Chapeuzinho.
Da Chapeuzinho Vermelho, é, todo mundo sabe.
Sim. E você, Ana? Você gosta? Qual era o seu conto de fada favorito? Não sei se você gosta dessas coisas.
Ah, eu acho que ninguém vai adivinhar, mas o meu conto de fadas favorito sempre foi o Gato de Botas.
Olha só.
Sabe,
né?
Olha só.
As pessoas vão pensar que é história de princesa, não sei o que, mas não é. É a história de um gato esperto que age como se fosse o auxiliar mágico criado, né? Que muitas vezes é quem resolve. Se você olhar o Senhor dos Anéis lá, quem resolve tudo a vida do Frodo lá é o Sam, né?
Uhum.
Então, no caso do Gato de Botas, quem resolve a história do amo dele, que é o Marquês de Carabás, é o gato. Eu não sei se é porque o gato esperto, eu gosto muito de histórias picarescas, que é a história que tem aquele cara assim que não é muito favorecido pela vida, né? Um cara pobre, que às vezes foi mendigo, foi guia de cego, passou por mil peripécias e acaba se dando bem. Muitas vezes se dá mal, mas acaba se dando bem, né? Então o Marquês, digamos assim, o amo do gato, né? Ele tinha tudo pra se dar mal. Ele é um terceiro filho, aí o filho mais velho fica com o moinho, o segundo filho fica com o burro, então eles podem trabalhar juntos, e o terceiro filho fica com o quê? Um gato, né? Mas o gato resolve a vida do cara, o gato que é pequenininho pega o gigante, que é grande, né? E tinha esses disquinhos que o Rafael falou no início, né? Então tinha aquela música, né? Eu sou o gato de botas que nunca contou lorotas. Cara, eu gostava muito disso. Eu cantava isso pela casa batendo tambor. Cara, era muito legal.
Eu lembrei de outro que eu gostava muito, que é o João e o Pé de Feijão. Eu achava fantástico.
Isso é bem bacana.
E eu não aceitava porque que alguém trocou uma vaca por feijões. Eu me contava por quê. Não tem sentido.
Dava um pouco de desespero.
O João, esse João, ele segue mais ou menos a ideia do amo do Gato de Botas e do Askeladden, que é como se fosse, eles chamam de garoto cinza, cinzinha, Tem um filme até rodando por aí chamado O Rei da Montanha, uma coisa assim, que é o, acho que é Aladdin, que é o terceiro filho da família, que ele é considerado preguiçoso, sabe, aquele cara. E essa história do terceiro filho, ou do cara bobo, do cara assim, bobinho, ingênuo, né, isso é um motivo muito comum no conto de fada, justamente assim, desse cara que ninguém espera nada, né, muitas vezes colocado como filho mais novo, que tem dois irmãos maravilhosos, não sei o que, mas é o mais novo que resolve tudo. Às vezes ele é o mais novo, às vezes ele é o único. Então como é que pode trocar feijão por vaca? Esse filho mais novo, esse bobo, assim, é que muitas vezes resolve a história. Ele tem fé, ele tem sorte, né? Então é.
Você falou isso, achei interessante. Que é o que tá no Senhor dos Anéis, né? É a mesma coisa, né? A mesma estrutura, né? Porque o Frodo, ele é o personagem frágil diante da tarefa terrível que lhe é colocada. E ele vai e surpreende, né? Acho que pode com certeza fazer uma referência aí com esse tema famoso aí dos contos.
Você não acha que tem a ver com o monomito? Essa coisa do é o louco. É o louco porque ele tá ali, ele é um cara que não sabe nada. É que no Senhor dos Anéis é exatamente essa proposta, né? Do cara que ele é o cara simples, né? Do campo, bom.
Sim, é o simplório. Não é necessariamente uma pessoa burra ou uma pessoa desprovida, mas é um simplório. É um cara que não tem malícia às vezes, né? Ele é um cara que vai com o coração aberto, né? Na psicologia eles dizem que são forças que a gente não conhece, né? Forças que estão dentro da gente, que emergem só quando a gente precisa. Mas é muito isso. O número 3 é muito simbólico também. Então tem tudo a ver com esse simbolismo. Tanto que tem estudos e mais estudos, tanto de psicanálise quanto psicologia analítica, né? Sobre os contos de fada. O conto de fada é a sombra, o conto do arquétipo do conto de fada. É um tema, assim, praticamente inesgotável.
E, Ana, você tem um trabalho como autora, mas também nesse lado mais de pesquisadora, que é em cima desse assunto, né? Conta um pouquinho aí da sua trajetória aí, mais acadêmica, mais de entendida do assunto aí, que foi pesquisar em diversas fontes para sacar as coisas aí.
Eu sempre gostei de aventura, e sempre gostei de conto de fada, conto tradicional e tal. E aí surgiu a oportunidade. Primeiro eu tinha escrito uma história baseada em contos de fada, tava com aquilo, uma história de ficção, né? Tava com aquilo base na minha cabeça e tal. E aí, de repente, surgiu a oportunidade de dar um curso na Casa da Leitura, na Biblioteca Nacional, onde eu trabalho. Embora eu trabalhe num outro setor. E aí eu falei, eu vou dar um curso aqui sobre a origem dos contos de fada. Então eu comecei a pesquisar, comecei a ler sobre o assunto. E eu reuni uma série de informações, assim, ainda bem básicas, né? Porque a ideia realmente era ser muito introdutório. E eu sempre começo, todas as vezes que eu dei esse curso, que eu me dirigi às pessoas sobre isso, eu falo, olha só, eu não sou uma grande especialista em conto de fada. Sou uma pessoa que olhou o conto de fada sobre vários aspectos, né? E fez uma introdução. Então surgiu um livro daí, que primeiro publiquei independente, depois publiquei pela editora Claridade, que chama Os Contos de Fadas, Origens, História e Permanência no Mundo Moderno. Então esse é um livro bem introdutório, ele fala dessa questão de onde teriam surgido, como teriam surgido os contos de fada, quais foram as formas literárias das quais emergiu a forma literária do conto de fada, né? Sem esquecer que ele é mais oral, né? Dou uma palhinha assim, muito simples mesmo sobre os narradores mais conhecidos, né? Perrault, Grimm e tal, e de outros também, de outros países, né? E ainda sobre essas questões do conto de fadas como construto histórico, né? Como fonte terapêutica, mas muito palhinha mesmo, assim, as principais teorias e tal, e como forma, assim, na contação de histórias, né? Fala, inclusive, do conto de fada no Brasil, viu, Rafael, de como ele se aproxima da literatura de cordel, que também é uma literatura com bases orais e tal. Então, minha pesquisa foi uma coisa assim. E agora vão se incorporando novas coisas que eu vou estudando, né? Novos trabalhos que eu vou fazendo. Eu fiz um prefácio também para um livro da Wish, né? De contos de fadas também, que as pessoas têm entendido. Eu escrevi alguns artigos para revistas, né? Para revistas, assim, principalmente de grande circulação. Porque, como eu disse, eu não sou uma pesquisadora profunda. Não sou uma pessoa que vai chegar na academia e debater um tema exaustivamente pesquisado. Eu sou mais uma divulgadora desse tema, né? Mas, assim, dentro dessa ideia de divulgar, eu acho que eu fiquei com uma noção bastante boa, assim, para conversar e introduzir, né, o que é o tema conto de fadas, e as pessoas, então, vão seguir esses primeiros passos e vão se aprofundar, né?
Você tem um livro sobre o assunto, não tem?
Tem, então. É esse mesmo, é Os Contos de Fadas, Origens, História Permanência no Mundo Moderno, publicado pela editora Claridade, que é um selo da Nova Alexandria, São Paulo. O editor foi o Marco Aurélio, que é um cara que é ligado a essa parte de folclore, conto de fadas, histórias tradicionais e também cordel. No mesmo momento, ele estava lançando um livro sobre o cordel. É um livro fininho, ele é como se fosse aquela coleção Primeiros Passos.
Uhum.
É uma coleção da Claridade chamada Saber de Tudo. Ele existe em livro, impresso e em e-book também.
Ah, bacana.
Pô, é parte da sua pesquisa, Ana, né? Não é isso? Do seu TCC? O que é? O livro nasceu da onde?
Não, ele nasceu justamente dessa coisa, tipo, eu tinha escrito sobre, eu tava com as histórias na cabeça, assim. E aí, eu sou uma pessoa meio xereta, né? Então, lá na Casa da Leitura, eu tava começando a ver cursos, né? Principalmente professores, assim, mas voltados pra comunidade em geral, né? Pra estudante. Eu resolvi, não sei como, não me pergunte por quê. Eu resolvi, talvez fosse porque eu, sei lá, tava lançando... um livro independente, né? Esse livro que conta várias histórias ligadas a contos de fadas, todas juntas, assim, né? E aí eu resolvi também fazer uma coisa teórica. Falei assim, eu vou dar um curso na Casa da Leitura pra debater sobre isso. Foi uma coisa assim, meio que surgiu de uma vontade mesmo de fazer. E ele surgiu primeiro como apostilas. Eu fui fazendo apostilas, capítulos, né? Que eu abordava, eu ia fazendo apostilas. Quando chegou no final, eu juntei as apostilas e eu publiquei um livro independente. Ele saiu primeiro independente, né? Em 2006. Depois é que a Claridade viu essa versão independente, achou interessante, aí ele passou por um tratamento editorial, né, ganhou imagens e tudo mais, e aí saiu o livro publicado por eles em 2010, que teve várias edições e tudo, e tem uma capa que as pessoas perguntam se é a minha filha, mas é uma imagem do século XIX da Chapeuzinho Vermelho.
Queria fazer uma pequena provocação aqui, antes da gente terminar nossa conversa, que eu acho que ela é sempre importante. Os contos de fada cabem hoje em dia, sabe? Como é que a gente pode se apropriar dessa literatura tão interessante, que tem essa origem toda na cultura popular, para trazer para nossa realidade?
Então, Eric, o conto de fadas, ele atravessou milênios. Você tem histórias assim que você traça lá do tempo, desde o tempo do Platão, né? E em culturas, sociedades tradicionais, que são histórias que ainda hoje existem em formas orais. Não é a mesma história, mas são histórias que têm motivos, que têm arquétipos semelhantes. O conto de fadas, ele tem uma estrutura muito simples. Geralmente uma estrutura em três atos. É um rei tá doente, os príncipes são mandados para conseguir a cura, passam por uma peripécia, voltam e trazem a cura. São histórias simples que realmente conversam com o nosso emocional, né? Que trazem, fazem a gente enfrentar problemas, fazem a gente passar por barreiras. Então eles são universais e eles são algo que eu acho que nunca irá morrer, né? Agora, novas versões vão surgir, que são formas novas de contar as mesmas histórias, e também são trabalhos autorais, trabalhos ficcionais, que são feitos em cima dessas histórias. Então, como é que a gente pode trazer? A gente pode criar formas literárias novas, a gente pode criar quadrinhos, a gente pode criar filmes, projetos multimídia, games, tudo isso com base em contos de fadas. Aí, se você vai pelo caminho de fazer, por exemplo, eu vou fazer uma história, por exemplo, que eu já vi, né? Tem assim, Chapeuzinho Vermelho. Quantas versões a gente conhece de Chapeuzinho Vermelho que já partem de um pressuposto diferente? A Chapeuzinho Vermelho em Nova York existe. A Chapeuzinho Amarelo, que é do Chico Buarque até, né? A Companhia dos Lobos, né? Que é um filme do Neil Jordan baseado num livro da...
Angela Carter,
exatamente. Eu tenho essa coisa, esqueço. Mas Angela Carter escreveu várias histórias dark. Ela pegou os contos de fada e transformou em novas histórias com um viés dark que é muito, muito pertinente, né? E essas histórias são... elas tocam a alma da gente da mesma maneira que um conto de fadas toca a tua alma, né? Então a gente tem mil maneiras de se apropriar. Eu acho que o importante é que você diz que é o conto de fada, que você se baseou, então guarde a essência do conto de fada. Mesmo que uma roupagem totalmente diferente, né? Mesmo que você transforme assim, isso se passa numa comunidade do Rio de Janeiro, ou então é a Cinderela, é uma bela mulher, né? Na verdade tem muito a ver com a história da Cinderela, mas o arquétipo tá ali, a essência tá ali. Então se você conseguir manter essa essência, mesmo criando em cima, as pessoas vão reconhecer e a história vai conversar com aquele público. Talvez não converse com todos, mas vai conversar com aquele público.
Mas é perfeito, porque eu fiz a provocação, mas eu concordo 1000% com você. Tanto que a gente tem, sei lá, Fábulas da Vértigo, que é um reconto.
Pô, Fábulas é maravilhoso.
É um reconto com uma pegada mais adulta. Tem, sei lá, seriados de TV, como Once Upon a Time, tem o... Tell Me Story, que é uma pegada bem dark, bem, bem sombria, né? Usando o reconto. Fora os RPGs, né? Que se apropriam muito ou de um elemento ou de outro. Sim. E criam mitologias inteiras, como lobisomem, vampiro e tal. Sei que vampiro não necessariamente é conto de fada, mas enfim. Só pra dizer que você pode pegar uma história popular, né? De origem folclórica e...
Sim, mas você tem histórias tradicionais, né? Que tem isso.
O exemplo mais recente que eu acho que a gente pode brincar com o reconto disso, que foi uma atualização, um repensado mesmo, aí na brincadeira de literatura mesmo, e que falou com audiovisual, com videogame, com própria literatura e quadrinhos, é o The Witcher, né? Que é totalmente uma forma de se apropriar desse imaginário. Você tá lendo The Witcher, você parece que você tá vendo um monte de conto de fada, com episódicos, recontadinhos, né? Com aquela coisa de maldição, magias e tal. Acho que o The Witcher é uma ótima forma de você experimentar os contos de fada na versão mais atual. Sem falar da Disney, naturalmente.
Ah, sim. Mas o The Witcher, ele trabalha muito com folclórico mesmo, né? Ele pega mitos, folclore, seres fantásticos e tudo, né? Ele não tá dentro do conto de fada, da fairy tale fantasy mesmo, que trabalha mesmo com o conto de fada. Mas ele sim, ele se insere naquela mitologia eslava, né? Aquela coisa local, assim, aqueles seres, né? E de fato, né? É um mundo... toca o feérico.
Porque ele brinca com aquelas coisas de maldição. Tem uns episódios assim que você fala, nossa, é um conto de fada isso aqui.
Sabe? Alguns episódios estão próximos, nem todas as histórias que falavam de maldição e tal estão inseridas dentro da tradição mesmo do conto de fada. Mas elas se tocam, sem dúvida. Você tem outras formas literárias assim que são muito próximas. Então, às vezes, ele toca, sem dúvida. Agora, por exemplo, fábulas que você citou ali é conto de fada mesmo. Aí você pega o Caçador, a Branca de Neve, a Rapunzel, a Rosa Vermelha, aquele pessoal todo assim, o Rumpelstiltskin, todo mundo. E mistura também com outros, né? Com Mowgli, né? Com Peter Pan, aquele pessoal todo ali. E faz uma coisa muito, muito legal. E eu sou, assim, uma apaixonada por fábulas.
Mas uma coisa que eu tive acesso a contos de fada recentemente, que foi muito legal, foi o Trono de Eldraine, lá do Magic the Gathering, o card game que eu jogo. Os caras fizeram uma coleção toda inspirada em contos de fada, então tem card que é o sapatinho de cristal, tem uma carta que você destrói a criatura alvo, transforma ela numa torta, tem umas coisas assim.
Que você dá lista.
São muito legais.
Isso dá torta. Não, tem tarô de conto de fada, tem essas coisas todas.
Fora os filmes, né? Tem um monte de filme que reconta a mesma história, só que numa pegada contemporânea. Enfim, a verdade é que fala muito com a memória afetiva da gente, né? O conto de fada conversa com todo mundo, né?
Você tem muito filme pra adolescente também que conta, assim, a Cinderela, na verdade, uma menina que quer dançar, né? Quer ser dançarina. Aí tá dentro de... Elas trabalham num bar, né? Coisa assim. Tem muito isso.
O Eric citou o Tell Me Story, mas acho que o que eu acho legal do Tell Me Story nem é porque ele ser dark e tal. O lance é outro. Não tem nada fantástico. É tipo o conceito da história original aplicado numa história de crime policial realista pra caramba, um drama ali com coisas acontecendo com pessoas reais, sabe? Aspas, né? São personagens. Mas é bem, bem forte mesmo, achei bem interessante. Ana, tem um passarinho aqui me contou, um dragãozinho me contou, que o ano vai abrir com um projeto seu que tem alguma coisa a ver com esse mundo aí. Você pode dar uma pincelada aí sem spoilers.
Sem spoiler? Pois é. Não, a gente tem um projeto, né? Que vai ser um projeto duplo. E uma parte desse projeto, ela tá diretamente ligada aos contos de fadas, né? Vai ser uma coisa assim que eu vou levar para... Nós vamos, né? Nós vamos levar para as pessoas bastante, assim, não só da minha pesquisa, como também do meu trabalho literário, de escritura de fantasia, que imagina possibilidades, né, dentro desse universo de conto de fadas.
Olha só. Então, quem gosta de conto de fada tem que se preparar, é que tem uma coisa para surgir aí.
Em breve.
É uma coisa, assim, bem, bem, bem legal, né? Vai ter participação especial, vai ser muito bacana. Projeto duplo.
E é breve mesmo, né? Já é o comecinho do ano. Você provavelmente tá ouvindo, talvez já esteja até por aí.
Vamos esperar, vamos torcer.
A gente vai uivar muito quando lançar esse material.
Com certeza.
Uivar de alegria.
Vamos uivar de alegria, isso aí.
Então tá certo, meus queridos. Muito obrigado aí por mais essa gravação aqui, esse bate-papo fantástico. Ana sempre aí ensinando bastante coisa. Obrigado, Eric. Quer dar uma mensagem final? Depois a Ana falar alguma coisa?
Não, agradecer mesmo a participação da Ana, sempre elucidando muita coisa. Muito legal esse histórico, né, de como essas coisas elas vêm lá de trás e o que a gente conhece como um cânone não é realmente um cânone, né? Isso foi uma informação que foi muito legal pra mim, é entender que essas coisas... A atravessam o tempo mesmo, até que elas se solidifiquem, né? E eu acho que é isso que a Disney tá tentando fazer, de certa forma, né? Criar a sua versão contemporânea de como essas histórias devem ser contadas. Mas é tudo aberto, cada um pode fazer a sua. Inclusive, você mesmo que tá nos ouvindo, pode criar a sua própria versão.
Não, foi um prazer mais uma vez gravar aqui com vocês, passar um pouquinho do que eu estudei, né? Não vou nem dizer o que eu sei, o que eu estudei, o que eu aprendi nesse tempo todo. Se alguém tiver interessado no livro, ele tá à venda na Amazon, no site também da Nova Alexandria e editoras, mas eu acho que vocês também deveriam conhecer meu trabalho literário, porque é um trabalho muito bacana, né? Feito aí com a editora Draco. Muitas histórias que eu crio também têm base em histórias tradicionais. Por exemplo, o meu conto medieval, ele é praticamente emula assim, a ideia das Mil e Uma Noites, que depois foi retomada aqui no Brasil pelo Maubataan. E outras histórias, né, os contos de duendes também. A gente fala um pouquinho desse mundo feérico, embora não seja exatamente a tradição do conto de fada, mas é uma tradição que toca, né, esse universo. Então, eu me despeço de vocês também, espero que todo mundo tenha um final de ano bacana, que ano que vem que a gente dê uma peneirada, só fiquem as coisas boas, que, né, a maioria de nós teve viver algumas coisas boas nesse ano tão difícil, né? E vamos pra frente fazer coisas boas, porque a jornada mal começou.
Então é isso, agradeço aos dois aí, a quem ouviu, e peço aí, você que tá acompanhando, primeira vez, caiu de gaiato no navio aqui, né, não sabe muito bem o que tá fazendo, acompanha lá, se entrar no editoradraco.com/podcast ou então qualquer um dos grandes agregadores, Spotify, Deezer, todos, e seguir lá o Imaginários, você vai receber sempre aí, quinzenalmente, nosso podcast de terror, fantasia e ficção científica. Também vale a pena acompanhar a gente nas redes sociais para saber dos lançamentos de obras originais desses mesmos gêneros, então você pode encontrar @editoradraco, Twitter, Instagram, Facebook, mas principalmente no Twitter, Instagram e agora no YouTube. A gente tá com um canal bem legal lá, sempre com lives e coisas bacanas da área. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado. Esse foi o Imaginário.